empurra, empurra, no roça, roça. A massa avança num clima medieval. A fantasia tá na sua cabeça. Tá começando mais um carnaval. Quem está embaixo quer mais espaço. Quem está em cima quer o seu calor. Quem tá na chuva pula e se enxuga. Tá começando mais um carnaval. O carnaval.
Thank you. Saia da dona menina, baiana assista, com seu frevo foguete em ordem da terra. Simbora, frevo foguete. Como serão os futuros carnavais? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que tá amanhã? Como serão os futuros carnavais? Em órbita da Terra, trios elétricos satélites. É o frevo foguete subindo que nem a pomba. Espaçonaves ali em órbita, flutuando, e o sound system satélite comendo o centro, e o som girando ao redor da Terra, se propagando pelo espaço sideral, chegando em outros povos, e outros planetas, porque é isso aí. Ninguém sabe como vai ser o futuro do canal.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Lugar Cardeal FM 106.1 Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui com você, iniciando essa semana, para mais um Vozes e Saberes. Estamos aqui em mais um episódio, como diz nosso mestre Paulo Viana, do Vozes e Saberes. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Mais uma noite do Vozes e Saberes.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para toda essa plateia boa que nos escuta aqui nos prefixos, na Cardeal FM 106.1, nos acompanha pelo YouTube. Mais uma noite de discussão. Essa bancada tem sido protagonista de um grande debate sobre a educação, sobre as boas práticas, acima de tudo, de criação, de bom juízo, né, de análise crítica, mas levando com qualidade, né, elevando bem o nível. Eu não me canso de dizer, tem elevado o nível da discussão crítica sobre os nossos problemas sociais, sobre a educação, como a educação pode alavancar um conceito melhor sobre sociedade. E mais uma noite que eu não tenho dúvida que a discussão vai ser grandiosa.
E essa noite a gente vai estar conversando aqui sobre cultura, né, e socioeconomia. Ele que é palestrante, é consultor socioterritorial e vem estar acrescentando, né, nessa noite essa discussão, principalmente quando a gente fala de Bahia, que é um estado, que é um continente, né, estado continental. Até o formato dele, além do formato do Brasil, eu costumo brincar que a Bahia é o mini Brasil, né?
Aliás, o mini Brasil ou mini África, né? Porque também é o formato.
Também, do Brasil e a África se lembram muito, né? O Brasil e a África já se lembram muito. E então a gente vai... Vamos tentar ficar nessa uma hora de programa aí, viu, Paulo? Mas é por isso que a gente está aqui hoje com o José Estevão. Seja muito bem-vindo, José Estevão. Muito obrigado por aceitar o convite da Cardeal para esse bate-papo. Seja bem-vindo. Muito
obrigado.
José Estevão, então, quando a gente fala de socioterritorial, e a gente lembrar do nosso estado, né? Estamos num estado aqui com diversas regiões, né? Com diversos territórios, e cada um com cultura própria, com agricultura própria. A gente entrevistou aqui o Rui, fotógrafo, né, que ele fez um livro exatamente da agricultura da Bahia e da pecuária da Bahia, como as fotos são totalmente diferentes, todas são da Bahia.
Ele e a Georgina.
E a Georgina, né?
Georgina Manard.
Então, assim, um livro belíssimo, um livro de imagens belíssimo, um livro belíssimo, você vê que tudo aquilo ali é do nosso estado. Eu brinco muito, que até já brinquei aqui no Vozes e Saberes, quando eu estou fora de Salvador, fora da Bahia, fora do Brasil, eu costumo falar baixo, sou baiano. Eu não quero que quem ouça ache que eu estou querendo me gabar, né? Só tive sorte de nascer aqui. Então, assim, como é que você vê essa visão continental, né? Que você tem as culturas próprias, a gente estava aqui conversando, região oeste, que é totalmente diferente lá do sul. Então, você pega o pessoal de Barreiras, o pessoal de Porto Seguro, mas é tudo Bahia, né?
Bom, boa noite, Thiago, boa noite, Paulo, boa noite, ouvintes da Cardeal FM. É uma pergunta extraordinária que você me faz. E o desenvolvimento socio-territorial, ele vai para além da economia, ele vai para a inclusão social. Por isso que é desenvolvimento socio-territorial. Ele precede de um diagnóstico, para você conhecer quais são as culturas que estão ali, quais são os saberes daquele local, qual é a economia daquele local, qual é a capacidade de desenvolvimento, qual é o nível cultural das pessoas. Você conhecendo isso, a partir do momento que você conhece isso, você faz uma região se desenvolver. Lembrando que essas regiões são diferentes, elas não são iguais. Num estado continental como a Bahia, você tem o turismo em determinadas regiões, você tem regiões onde faltam água, como é o caso do semiárido, você tem regiões de fruticultura, você tem a região do agronegócio, a Bahia integra o Mato Piba, para que as pessoas compreendam o que é Mato Piba, é a formação dos estados de Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, e que é uma das regiões mais prósperas do país, e a sua maior extensão territorial, ela ocupa o oeste baiano. Então você tem que entender esse estado.
para governar um estado como a Bahia, você tem que estar preparado com esses conhecimentos. E o desenvolvimento socioterritorial é o que urge. É dele que vem a compreensão. E na transversalidade do desenvolvimento socioterritorial está, sobretudo, a geração de trabalho e renda. Porque a inclusão das famílias se dará principalmente com o desenvolvimento financeiro de cada uma das famílias. Então, daí é que tem o início do desenvolvimento socioterritorial. Sempre lembrando que ele tem que ser precedido de um amplo diagnóstico.
Por isso, a importância de se entender sobre interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, né? Para entender toda essa lógica que a gente pode criar esse território desenvolvimentista, né? Que se desenvolva dentro de um ambiente sustentável.
Exatamente. E se você observa a Bahia, tem candidatos que foram criados em graus. Não compreende o chamado de fábrica. Tem outros que vêm da arte sindical, que compreende a luta de classes. Compreender um Estado na dimensão da Bahia, é preciso que você tenha viagens, é preciso que você tenha conhecimento de causa. É preciso, sobretudo, que você compreenda quais são as forças e quais são os interesses que estão em jogo para que você possa levar resultado a uma população que sofre há décadas, não, há centenas de anos esse Estado.
E você vê que na fala do Estevam, ele começa com algo que é bem interessante, Paulo, que ele diz: pensar no desenvolvimento socioterritorial é pensar em inclusão. Né? Porque é você ver a adaptação daquele território, daquela região, né? E ela tem muita coisa ali que é exclusiva dela. Então, você entender cada território na sua individualidade e na sua exclusividade. Então, o projeto que deu certo no semiárido pode não dar certo no Médio Sul. O projeto que deu certo no Oeste pode não dar certo em Vitória da Conquista.
Pode dar certo no Recôncavo.
Porque cada espaço tem já as suas características. Então, quando você respeita essa característica, que as coisas vão fluir com maior naturalidade. Então, é algo que é extraordinário, e eu ia estar te perguntando isso, então será a sua primeira resposta, você já respondeu minha segunda pergunta, que é exatamente a importância desse respeito, de incluir o que já existe. Porque o grande problema que eu vejo em Brasil, ainda nem só em Bahia, é que de 4 anos, se o gestor não for reeleito, o que entra quer destruir tudo que for, né? E ele não para analisar, bom, isso aqui estava bacana, eu vou continuar e vou ajeitar isso aqui. E você acaba não respeitando esses pontos. Então, está tendo um projeto bacana ali em Valença, por que eu tenho que pegar o Dixique-Chique e jogar para Valença? Só porque o Dixique-Chique é do meu partido? Então, você acaba não respeitando essa região. Né? Então, por isso que é muito importante a gente estar vendo essa socioeconomia exatamente com os pilares educacionais e culturais. A cultura é um pilar fundamental para qualquer desenvolvimento, inclusive de identidade. Né? E como é que o senhor vê, Dr. José Estevam, sobre ter esta cultura, né, aplicada nesse desenvolvimento, olha, a cultura do povo?
Primeiro você fala dos políticos que não dão continuidade ao que você fez. Isso é luta de grupos, essa dicotomia direita e esquerda que permeia o Brasil inteiro, deságua na Bahia em dois grupos. Isso tem acabado com o Brasil, isso tem acabado com a Bahia. Isso tem levado famílias ao conflito. Né? Então, primeiro, para que você integre um Estado gigantesco como a Bahia, a macroeconomia, que é a economia do Estado, que é a economia para o desenvolvimento social, ela tem que ser compreendida, mas ela tem que também, o dirigente também tem que entender da microeconomia, que é a chamada economia da empresa, a economia que faz os pequenos negócios se desenvolverem, que faz a economia pulsar. E aí você vem o compreender o quanto a dicotomia direita e esquerda ela é prejudicial. Porque, de um lado, vem os neoliberais, que pensam apenas no mercado. O mercado tem que haver. Se não houver mercado, você não tem produção. As empresas precisam ter tranquilidade, o empresariado precisa ter tranquilidade para trabalhar, ele precisa ter previsão, previsibilidade, ele precisa estar livre da corrupção. Mas, por outro lado, também você não pode esquecer de equilibrar com o Estado do bem-estar social. Não aquele Estado do bem-estar social chamado welfare state, que o Estado assume tudo com as pessoas. Não é isso, não. É o equilíbrio. E a gente fala de um Estado interventor moderado nas hastes do trabalhismo, que são princípios do keynesianismo, onde o Estado intervém ele é liberal quando ele precisa salvar a economia, quando ele precisa fazer a economia andar, quando precisa fazer a economia produzir, e ele é sócio, ele é social, ele é do estado do bem-estar social, quando ele precisa tirar as famílias da pobreza. Mas ele precisa trazer o pequeno empresário, ele precisa trazer o microempresário. Hoje, por exemplo, você tem a pejotização. A pejotização nada mais é do que as pessoas que não tiveram a oportunidade no mercado formal. E para que elas tenham um futuro de previdência, elas criam um CNPJ. E às vezes são exploradas com isso. Então o Estado, interventor moderado, precisa compreender isso. E isso está na cabeça do dirigente central, do dirigente principal. E a gente fica aí direita e esquerda, com família se revezando no poder o tempo inteiro. Eu ia usando um termo aqui meio chula, mas é um rasgar de seda. Você vê aí os candidatos, é rasgar de seda. É, os caras vão para fazer festa. Você não vê proposta. A Bahia está diante de uma eleição, e a gente está precisando puxar a pauta aqui. Ele só fala em criminalidade, ele só fala que um robô, o outro robô. Eu quero puxar a pauta, vamos falar da economia, vamos falar do desenvolvimento socioterritorial. É isso que a Bahia precisa, e devo lhes dizer que estou pronto para esse momento. Eu devo lhes dizer que para chegar aqui não foi fácil. A Bahia tem 30 partidos políticos e 28 estão comprometidos com dois grupos. Exatamente para que não tenham homens com poder de discernimento, com poder de debate, que não venha aparecer. A nossa candidatura, ela sofre tentativa de boicote o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ultimamente, duas pesquisas saíram e não colocaram o nosso nome. Então, tudo isso é de um Estado que sofre. E é nesse Estado que nós, com certeza, vamos intervir.
E aí, interessante, porque aí não tem jeito, né? A gente vai puxar um assunto, leva outro. Mas, professor Estevam, a gente aí não tem um problema muito sério, lógico, que a gente fala hoje, o desenvolvimento, a âncora do desenvolvimento da economia, a boa adequação dos recursos, né, para produzir bens ou serviços, precisa adequar bem os recursos. Eu sou um homem da área de administração, planejar, organizar, dirigir, controlar. Tá certo, tem essa graduação, mas a economia fala da boa adequação dos recursos. Mas tem um problema aí, que aí o senhor cita e traz, quer dizer, da ciência política. A gente não tem hoje um problema muito sério que a gente precisa resolver dentro desse jogo político, que é essa liberdade enorme que nós temos de criação de partido, a não limitação, porque, ao meu ver, aí é uma opinião, a gente entra nessa seara do subjetivismo. Quando eu tenho um Estado com um número ilimitado de partidos, o cara acaba só pensando em si, né? E o Estado, na organização do Estado, acaba ficando de lado, porque o cara quer participar do bolo, então eu vou de qualquer jeito. A gente não tem um problema sério que a gente precisa resolver sobre isso?
Seríssimo, seríssimo. Eu falei um outro dia que, na Bahia especificamente, as siglas estão na mão de mercadores do templo. Então você tem 30 siglas e só tem dois nomes, algo está errado. Né? Então essas siglas eram exatamente... O partido é o instrumento de obtenção do poder. E se esse instrumento que obtém o poder se nega a lançar candidatos, alguém está ganhando com isso. Tem alguém levando lucro. Tem alguém colhendo
muito lucro. E não é lucro pouco, não.
Sim, tem que trabalhar. Toda e qualquer candidatura que pode ameaçar o status quo do sistema, elas são vetadas. Eu tive uma candidatura barrada na eleição passada no PDT. E todo mundo sabe qual foi o motivo. A Bahia inteira sabe que essa candidatura foi negociada para evitar que um afrodescendente, levando até um dos candidatos a se bronzear, dizendo que era afrodescendente, da forma mais ridícula. Né? Então isso precisa. Então os partidos, essa quantidade de partidos, seria ideal. O pluripartidarismo fazia parte de uma democracia, mas se torna um balcão de negócio. Por que 30 partidos? Então, eu queria que o povo baiano atentasse para isso. Talvez a maioria da sociedade não pareça. Por que 30 partidos e tem apenas dois nomes, um controlando 15 partidos, outro controlando 13, e apenas dois, me parece que o pessoal também lançou candidato, e agora o DC, com a coragem do presidente João Caldas, que eu tenho que ressaltar isso aqui, que ele está tendo uma coragem imensa agora, inclusive trazer o Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa, um jurista, um homem do conhecimento gigantesco, um homem que bateu de frente com a corrupção. E o João Caldas traz esse homem né? De forma a apresentar ao Brasil um novo olhar. É um novo olhar para a Bahia e um novo olhar para o Brasil. Então, o partido servia exatamente para isso, para deixar que muitos nomes aparecessem. E na Bahia é o contrário. Aqui é para vetar, é para impedir que pessoas com capacidade possam se apresentar.
É, e aí você vê esse problema, Paulo, voltando, né, um pouco, que isso acaba interferindo quando a gente conversava aqui de direita e esquerda. Porque quando a gente fala de direita e esquerda, na sua origem, lá em 1789, foi somente um momento de localização de
geográfica.
Fato. É, somente. Então, até puxei aqui para não errar, mas foi na Revolução Francesa, isso minha memória não falhava. Então, em agosto de 1789, durante a Assembleia Constituinte, né? Então, quem se sentou à direita do rei Luís era quem? Era o presidente da Assembleia, os conservadores, defensores da monarquia absolutista, né? O clero, a nobreza, e à esquerda estava sentado os grupos mais radicais, progressistas, favoráveis, reformas, abolição de privilégios feudais. Pronto. Então, isso é a história, né? De 1789. Mas quando a gente fala aqui da nossa realidade, o que é direita e esquerda?
Ah, doutor, para tudo.
Porque, assim, se não me falha a memória, e aí vocês podem estar me corrigindo, também fico muito à vontade, doutor Sestevo, até porque o senhor que está, né, na área da política, fico muito à vontade de corrigir, Paulo Viana também, nossos ouvintes que estão aí no YouTube. Mas até ontem, né, o senador e seu filho eram de esquerda, na teoria, por eleitos, né? Retiraram a deputada Alice da Mata, que voltou a ser deputada, porque ele tinha que ser o baluarte, que seria o candidato ao Senado para um governador de esquerda. E hoje ele vai para a reeleição com o governador de direita. Né? E assim, e eu estou citando ele, que para mim foi o mais escandaloso. Mas a gente poderia falar o próprio Otto Alencar, que sempre foi ali carlista e hoje não quer conta com o neto do próprio ex-senador. Né? A gente poderia citar também o atual vice-governador, que até pouco tempo era presidente da Câmara, apoiando o grupo carlista. Então, assim, quem é direita e esquerda? Né? E aí não vamos ficar só de Bahia.
Onde entra a conveniência nesse meio?
Há 20 anos atrás, Paulo Viana, se o Voz e Saberes já existisse e eu falasse no ar aqui em 2006, pô, Paulo, Geraldo Alckmin e Lula vão fazer uma chapa. Não só você, mas todos diziam que era maluco. Porque o candidato Geraldo Alckmin dizia que Lula querer reeleição era querer voltar à cena do crime. Quem é o vice de Lula hoje? Bolsonaro e Lula não vão fazer uma chapa pela idade dos dois. Somente. Não vão aguentar aí, mas esperar mais 8, 16 anos. Senão não duvidem estar juntos. E eu falo isso pela mesma loja do Alckmin hoje. Do Coronel hoje. Então, o que eu acho que falta, eu acho muito interessante a gente ter candidaturas alternativas sem essa aglomeração de partidos, que é o debate de ideias. Né? O debate de ideias que foge dessa... Acho que tudo está muito polarizado, né? Tudo está muito extremista. Você não pode falar... Se eu critico o governo hoje, você é bolsonarista. Se eu critico o bolsonarismo, você é petista. Não, gente, eu só... Sei pensar, eu sei criticar e sei que todos erram, Paulinho.
Não, lá no Embrumado agora, vai no Embrumado não, quando foi lá no extremo sul da Bahia, né, não teve o caso lá do cidadão no mercado que deu um tapa na moça, depois você vai chamar a sua polícia petista, quer dizer, chega. E aí, que é um outro ponto, né, que eu acho também que a gente tem muito que discutir, porque esse programa, como eu disse inicialmente, José Estevam, é um programa de construção da crítica, mas da crítica boa, da crítica que é leve, da crítica que faça os nossos ouvintes a pensarem e fazerem, opa, em que caminho é que eu estou? Como é que eu posso me posicionar melhor? Né? Que é um caminho de ajuda. Eu digo, às vezes meus amigos perguntam, Paulo, você é do partido? Eu sou do partido do povo, coletivo. Daquilo que faz bem para a unidade, para o coletivo. Né? Quando Aristóteles disse lá, né, 300 anos antes de Cristo, né, 326 anos de Cristo, eu o homem nasceu para viver em sociedade.
Sim.
Quando Durkheim mais na frente falou sobre isso, criou as bases da sociologia. Mas assim, hoje... parece que, né, aquele reencontro com o passado subjetivista o tempo todo. O que vale, o que interessa é o que vale para mim. Mas eu tenho aqui defendido o tempo todo e não vou abrir mão disso. E já tivemos aqui secretário de Estado, secretário municipal nesta bancada aqui, né, dizendo assim, ó, eu vou estar aqui defendendo o coletivo. Política boa eu apoio.
Sim.
De um lado ou de outro.
Sim.
Se vem um secretário da Educação que me mostra por A mais B que está fazendo uma política boa, eu vou apoiar. Porque eu entendo que essa política é boa. Da mesma forma, o outro lado. O secretário de Estado veio aqui e falou sobre as políticas da secretaria. A gente disse assim, uma política fantástica. Então, a gente não precisa nesse momento, e aí que vem a pergunta. Né? Eu fico muito feliz de estar aqui com o José Estevam, falando sobre isso, no sentido de precisa reconstruir esse homem social, esse homem eticamente comprometido no coletivo, porque eu não entendo como é que o cara só entra na política hoje para fazer bem para ele e para o seu. Esquece o coletivo. Não está na hora de a gente reconstruir esse político.
Está. E aí eu tenho que responder, Paulo, a todo momento, as pessoas me compreendem, se é de direita ou é de esquerda. Ama você, seu partido. Eu digo, olha, essa conotação de direita e esquerda, é preciso que haja uma compreensão nítida de tem um momento fora delas. E eu estou fora dos dois. Eu terei o pensamento liberal quando for preciso o mercado ser revitalizado. E terei o pensamento sócio-territorial, o pensamento do welfare state, o pensamento do Estado do bem-estar social, todas as vezes que você precisar trazer a população para uma qualidade de vida diferenciada. E quem melhor segurou isso no Brasil foi quem sofreu o golpe, foi o trabalhismo lá nos anos 60. Porque o golpe brasileiro foi sobre o trabalhismo, nas reformas de base, na própria criação da CLT. Teve um momento ditatorial de Getúlio, mas de lá vem a CLT, de lá vem a Petrobras, de lá vem as indústrias de base do Brasil. Aí você vem, hoje, esses homens que não compreendem, primeiro, é a sucessão de pai para filho, porque renovar aqui na Bahia tem sido o filho do velho oligárquico. Ele troca, às vezes até não troca nem o nome do pai no cartaz. É, às vezes até tem região aqui que diz que é a foto do velho com o nome do menino novo.
Menino novo.
É registrado. E aí você vê o PDT, por exemplo, é o exemplo mais perverso que nós temos na Bahia. O PDT vem do brizolismo, o PDT é a essência do trabalhismo no Brasil. O PDT foi a resistência do pós-democratização. E aí, de uma hora você vê o PDT servindo o carlismo na Bahia de joelho. Vai lá, se lameou, porque se você quer que a Bahia, coloquem aí no Google, projeto Mané Dendê. No projeto Mané Dendê, e lameou o PDT com licitações fraudadas. Não sou eu que estou dizendo, não, abra o jornal à tarde. Virou um balcão de negócio lameando o PDT. E daqui a pouco o PDT sai e hoje é a esquerda. Então eu queria, é uma pergunta muito boa para os dois candidatos responderem. Onde é que esse PDT, essa liderança mambeme serviu lá na direita, serve na esquerda? Então eu não sou isso. Eu não faço parte disso. Eu sei que eu tenho uma batalha gigantesca pela frente. Primeiro é as pessoas compreenderem que quando eles ganham, todo o povo perde. E nós estamos perdendo há décadas. Há décadas. O povo baiano vem perdendo. E aí eu digo, eu estou pronto para esse combate. Eu me preparei para flutuar feito borboleta, mas para dar ferroadas feito abelha. Porque eu me preparei, eu estou pronto. E muita gente pensa que está pronto, está cheio de dinheiro. Não, eu não tenho. Me perguntam o tempo inteiro, quem vai me apoiar? 73% dos baianos não escolheu ninguém. Esses nomes manjados que estão aí. 73% da população baiana não escolheu, então tem 73% de pessoas livres para escolher o candidato que queira. E só para fechar, quando a gente fala em partido, 30 partidos, 28, cada um escolheu o nome. E o povo? O povo agora tem um partido. O DC colocou um nome livre. Livre. Não tem o compromisso com o mal feito. Não tem o compromisso com a banda podre. Não tenho compromisso com os fraudadores de licitação. Eu não tenho compromisso com aqueles que transitam de um lado para outro para enganar o povo. Então, está aqui um homem livre, e eu digo todos os dias, até para finalizar minha resposta, se o povo da Bahia quiser continuar vendo fraude de licitação, vendo a violência aumentar, vendo a degradação, escolhe um dos dois nomes, está aí, eles são conhecidos. Agora, se querem ver um homem descomprometido com esse sistema, eu me apresento. E aí chamo a imensa maioria do povo baiano para nós enfrentarmos. Alguém precisava ter a coragem. E eu coloco o melhor dos meus dias, os melhores dos meus dias a serviço da causa do povo baiano, para nós tomarmos a Bahia e devolver ao povo baiano que sofre.
Meus amigos, a gente vai para aquele rápido intervalo, só vou pedir aqui a Walter que está nos acompanhando, já faço sua pergunta, Walter, no retorno. Também boa noite aqui a Neuzimar também, que está aqui nos acompanhando. Já voltamos, um rápido intervalo aqui de 2 minutos e já estaremos de volta para esse bate-papo de Bahia. E vamos levar agora para esse lado aí, né? Vamos puxar mais aí para as eleições se aproximam.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, 106.1.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Já estamos de volta para continuar esse bate-papo aqui, que está navegando de educação, cultura, socioeconomia, economia socioterritorial, mas também... Aproveitando que José Estevão é pré-candidato do Partido DC, né, pela candidata governadora da Bahia, falar um pouco como é que todas essas ideias, toda a experiência que ele tem como palestrante, como consultor nessa área, que pode ser aplicada na nossa Bahia. E tiver curiosidade de conhecer nosso entrevistado de hoje, saber um pouco mais sobre ele, o Instagram dele está aqui passando durante toda a nossa entrevista no rodapé. Do YouTube aqui da Cardeal FM. Então você está no carro, vai lá no YouTube da Cardeal, já aproveita e encaminha aí para um amigo que está conhecendo o José Estevão, que o arroba dele é Bahia.27. É Bahia. E aí, Paulinho, eu não fui procurar, botei o quê? SC Bahia, já estava com
você,
Esporte Clube Bahia.
Entendi, mas tá jogando, né?
Hoje, vai, espero que hoje, né?
Espero que hoje ele se recupere.
Alguma coisinha. Ô, Paulo, no primeiro bloco a gente falava de algo que era bem interessante, que era a questão de dois candidatos, né? Dois candidatos que é mais falado, dois candidatos que estão na mídia. Mas aí eu queria fazer aqui uma reflexão sobre algo que para mim é muito pior, que são os candidatos inexistentes. Quer dizer, candidatos inexistentes. Aquele cara que se lança só para ganhar visibilidade e vai retirar porque ele quer vender o apoio dele mais caro. Isso já aconteceu com diversos candidatos a presidente. Tem um senador da República que quer sair presidente e depois não saiu. Traiu, inclusive, o Álvaro Dias, que convidou ele para o Podemos. Ele tirou o mandato de Álvaro Dias, depois ele saiu a senador, porque viu que não. Então ele só queria ali se testar. E isso aconteceu na Bahia, Paulo Viana. Né? O Partido Novo, que tinha aqui na Bahia, tem diversas discordâncias com o pensamento de Priscila Chamas no que se diz a educação. Tá? Diversas. Mas era uma menina, uma jovem, que colocava as ideias dela. E aí você destrói toda essa galera jovem que está no Bahia para dar um político antigo. Né? O Aleluia foi deputado algumas vezes, ligado ao próprio ACM Avô. Né? E aí você dá o partido a ele diz que é pré-candidato a governador, todo mundo sabia que ele estava ali também querendo organizar o filho, que é vereador. Assunto que você trouxe, Estevam, né? Dessa história de você passar de pai para filho. E aí depois, não, vou apoiar. Acho que é uma coisa que já era mais do que claro. O filho era da base do prefeito, ele sempre foi da base do avô, coisa muito mais do que claro. E o outro foi o próprio João Roma, que foi candidato na última eleição, mas que estava ali realmente se fortalecendo para querer a vaga no Senado, né? Então, percebemos essa ideia. Então, hoje, exatamente hoje, além do atual governador tentando a reeleição, do ex-prefeito tentando aí, você tem a federação, né, que é PSOL e Rede, que lança o Ronaldo Mansur, né, a governador, e você tem o DC, né, lançando José Estevam. Então, assim, será que um Estado tão grande não teria outros nomes? Né? Será que um Estado com tantas cidades, a gente não tem lá um ex-vereador, um ex-prefeito, que tem ideias, né? Tenha algo para apresentar. Então, isso é bem complicado. Mas quem vai fazer a pergunta aqui é o nosso ouvinte, Walter Silva. Ele diz o seguinte: sou professor Walter Silva, de Itabuna. Quero saber qual o novo olhar para o interior da Bahia.
Pronto. Falou em Walter, eu lembrei aqui também de Walter Queiroz, que faz um programa muito bom aqui.
Com Paulo Viana, inclusive.
Então, um abraço aí para o Walter Queiroz, que é um programa muito ouvido. E voltando para o professor Walter Silva, o novo olhar que se está colocado agora é um olhar, primeiro, que abraça, é um olhar que não reprime, é um olhar que inclui. E um olhar voltado para a inclusão com o desenvolvimento. Daí que nós temos o Projeto Central de Desenvolvimento Socioterritorial, que foi o que nós falamos aqui no início. Esse amplo diagnóstico, conhecer cada região, o que é que cada região produz, não deixar que esse produto saia de forma in natura. Esse produto tem que ser processado, porque ele faz a chamada internalização do recurso. Na região de Itabuna, por exemplo, respondi uma outra vez, lá se produz o cacau. E o cacau sai em natura, né? Ele sai, os bagos de cacau, os caroços de cacau. Então, se basta que esses produtos saiam em pasta de chocolate, você já cria uma economia gigantesca. Você internaliza, você faz o dinheiro circular, remunera a sociedade, primeiro remunera o produtor, que é quem mete a mão na terra, depois remunera o transporte de levar até uma fábrica. Essa fábrica remunera diversas pessoas e você oxigena o comércio. Você introduz a população no mercado de trabalho. Você tem na Bahia, por exemplo, você tem o turista, o turismo. Mas o turismo vem aqui, o turista não tem onde gastar, só gasta no trade. Porque a população não tem produtos associados ao turismo. A Bahia tem uma forte cultura do axé. Mas os instrumentos do axé são feitos fora. Você podia criar aqui para fazer o cavaquinho, fazer o violão, fazer o pandeiro, fazer os instrumentos musicais. O birimbau
Até outro dia, os blocos aqui faziam roupa lá no Paraná.
Lá no Paraná. Né? Então, falta liderança, falta governo, falta visão estratégica para fazer a economia funcionar.
Ô, professor, o PDT, ao longo e talvez dos pensadores da educação brasileira, ali na ponta, talvez o mais próximo nosso seja o nosso querido governador Leonel Brizola, tá certo? Que fez uma verdadeira revolução e defendia CIEPs. Isso com os CIEPs, com uma bandeira fundamental. Qual é a visão dessa transformação via educação?
E aguarde, porque a Bahia poderá ter o CIEPs. Nada mais o CIEPs, é porque a obra de Anísio Teixeira está ali, né? A escola parque de Anísio Teixeira. Dali, Darcy Ribeiro pensou o CIEPs, para a criança chegar de manhã, ter dignidade, fazer 5 refeições na escola, porque o Estado pode, existe dinheiro para isso.
E me pergunte, é uma interrupção, mas é só para complementar, e quando eu chamei a atenção do Brizola, é porque ele fez do pensamento dos educadores fantásticos, né, como a Nilce Teixeira, ele fez disso uma política de Estado.
Estado.
E é sobre isso que eu quero que o José Esteve faça. Não é como é essa, de se livrar do seu eu e pensar uma política de Estado.
Porque mataram, você vai ao Rio de Janeiro hoje, o CIEPS é uma escola qualquer comum, não é? Então, uma escola que tenha o chamado pensamento tripartite. O que é esse pensamento tripartite? É a responsabilidade do Estado e nós vamos trazer isso para a Bahia. A Bahia vai ter o pensamento tripartite na educação. O Estado tem que responder. Ele tem que dar uma resposta para a sociedade. Afinal de contas, é lá que está o maior orçamento. O seu corpo docente tem que ser responsável com o aluno. Nós temos bons professores. O exemplo aqui, o mesmo professor da escola pública é professor da escola particular. E por que ele é bom na particular e é ruim na pública? Então, não é o professor que é ruim. É a gestão dessa escola. Porque se você é bom profissional dessa rádio e não é na outra, é porque uma das duas tem uma gestão diferente. Ou você seria ruim nas duas, ou bom nas duas. Então, se isso acontece, é porque a gestão é ruim. Aí vem a responsabilidade do Estado. E na transversalidade dessa responsabilidade, vem a família. Agora, a família só vai assumir essa responsabilidade quando ela estiver contemplada no mercado de trabalho, quando tiver renda. Porque faltou renda, o pai perde o pátrio poder. A família cobra, é o segundo elemento nessa educação tripartite. A família cobrando do aluno que ele responda bem ao professor, que ele respeite o professor, que respeite o colega, que não falte às aulas, que faça os seus exercícios de casa. E você fecha com o aluno que recebe todo esse aparato, ele é a terceira ponta da responsabilidade. E aí você diminui a criminalidade. Porque a criminalidade é a ausência do Estado. E não estou falando do Estado atual. Esse, a Bahia, foi dilacerada no grupo que quer voltar. No grupo que diz que quer mudar. Esse grupo dilacerou a Bahia quando ele empobreceu, sobretudo empobreceu o semiárido, abandonou o interior, escolheu quem ia ficar rico, quem ia ficar pobre. Aí a Bahia, o povo baiano reagiu e tirou esse grupo. Mas, como não tinha ninguém, vieram 2 sindicalistas do mesmo sindicato. A Bahia precisa entender isso. O mesmo sindicato deu 2 governadores à Bahia. Homens que só conheciam o embate. Trabalho capital. Homens que não estavam acostumados a gestar nada. E aí patinam até hoje. Patinam a ponto da violência ter florescido. Mas essa violência foi plantada lá atrás. Aqui é a explosão da violência. A miséria foi plantada lá atrás. E hoje estamos colhendo a rebelião com mãos inábeis. Homens incapazes de interferir nessa roda gigante que é a criminalidade. Então, é o Estado entregue a pessoas incapazes. Eu me preparei ao longo de 40 anos para estar aqui.
E assim, são 2 grupos, Paulo, que aposta muito, acho que esse é o papel também da imprensa, que é deixar a memória sempre ativa. Eles apostam muito na fraca memória do povo. Por quê? Qual a maior bandeira hoje da oposição, né, do ex-prefeito? É a questão da violência. E aí ele diz, não, porque no tempo do meu avô, no tempo do meu avô, eu fico pensando. Aí a secretária de segurança, né, a secretária Cátia Alves, que inclusive quando o candidato foi prefeito de Salvador, ela foi presidente da Lipu, foi vereadora, até por gratidão o Neto deu um bom espaço aí, secretária de segurança. Ela só foi secretária de segurança quando resolveu o assalto da casa do próprio governador. Então, peraí, como é que não existia violência se o próprio governador teve a casa invadida? Ou se, como é que não existia violência se o próprio chefe de Estado teve o edifício Stella Maris ali na graça, furtado, roubado, né? Não sei qual crime que eu puder qualificar, a ponto da delegada conseguir resolver o caso e ser premiada com a SSP. Então, assim, é a gente esquecer de história. E por isso que vem as reformas do ensino médio e da preferência a português e matemática, para que esse jovem esteja ali apenas ler, escrever e fazer conta, que ele não saia da base, que ele não pense, então não se valoriza a sociologia, a filosofia, a história, a geografia, nada, sabe? Eu quero máquinas, né? E aí quando a gente aqui traz o CIEP, só, você lembra de Brizola, do PDT, é bem interessante, porque temos que lembrar que o vice-governador e secretário de Educação do Rio, o Darcy Ribeiro, ele foi ministro da Educação do Brasil, né? E lá, quando ele foi ministro, foi do governo João Goulart, ele falava exatamente de aumentar o nível crítico. Só que aí vem exatamente aí depois desse período, né, o governo militar, e aí volta-se tudo ali a estaca zero. Mas vale lembrar isso. Então, assim, enquanto o CIEPES pensava numa educação na integralidade do ser humano, é ver o ser humano na sua integralidade, né? O que eu quero dizer com isso? O menino tinha alimentação, e não era uma alimentação, eram cinco alimentações de qualidade. Ele tinha um desjejum, ele tinha um lanche, ele tinha um almoço, ele tinha um lanche, e depois ele tinha a última refeição para voltar para casa. Então, assim, essa criança chegava ali, depois de passar o período na escola, alimentada. E quando a gente fala isso, e aí é duas observações que eu gostaria de fazer aqui, antes de passar a palavra para o senhor professor. Uma é, por que Salvador entra nesta contramão de acabar as escolas de tempo integral? Diversas escolas de tempo integral foram encerradas nesses últimos 10 anos, diversas. Não sei se Salvador ainda possui escola de tempo integral. Mas a escola da Lagoa da Baité era tempo integral, a escola do Vale das Pedrinhas era tempo integral, né? Onde a criança entrava, não tinha cinco refeições, mas tinha três refeições. Porque não querem educação. Então, assim, a violência está cooptando jovens. Por que está cooptando jovens? Porque as escolas fecharam as portas para eles. Os meninos não têm outro espaço para ir. Não estou justificando, mas se o Estado fizesse o seu papel, né, poderia tá diminuindo essa facilidade que a criminalidade tem de cooptar essas crianças. Então, o que eu vejo é exatamente isso. Destrói a educação da base e destrói a nossa memória. Gente, como é que não existia violência na época do carlismo se a casa do próprio governador Antônio Carlos Magalhães foi roubada? Ou já esqueceram que Cátia Alves solucionou esse problema e é a partir daí que ela foi secretária de Segurança Pública? Então, isso é história recente. Aí me vem agora, agora óbvio, aumentou muito. Né? O índice de violência aumentou muito, mas aumentou muito no Brasil e no mundo. Né? Agora dizer que não existia violência é você querer brincar ou querer atingir os jovens que não têm história, que não vai lembrar que teve esse assalto, mas teve. Bota no Google aí que vocês acham. Então, Zé Esteves, você acha que não ter essa educação, não é isso? Não pensar na história, na filosofia, é exatamente para não ter cidadão crítico?
Olha, o Darcy Ribeiro dizia que o fracasso da educação brasileira não é um fracasso, é um projeto. Eles projetaram a educação para fracassar. E dizia também, se não construírem escolas, está dizendo que é cara, vai faltar dinheiro para construir presídios. E já está aí. O mundo, você tem vários pensadores da educação, como, por exemplo, o Henri Vallon, que é o retrato que você tem que trazer para a educação brasileira hoje. Ele dizia que a educação de vários lugares do mundo era feita para as mentes medianas. Porque você está dentro de uma escola, que às vezes você tem um garoto que tem uma facilidade maior de aprender. O professor tem que conter esse aluno na escola pública. Poderia estar acompanhando, ter um grupo, que é aí que serve a escola do tempo integral, para a aula ser igual para todos,
e ter um diferencial para esse aluno que avançou. E tem aquele aluno que tem dificuldade, mas também tem capacidade de aprender. Você não pode trazer para uma média que prejudica esse aluno que tem dificuldade e prejudica o aluno que tem facilidade. Então, essa escola ela tem que trabalhar para todas as mentes e todos aprenderão. Então, a escola de tempo integral ela tem essa função de, numa hora normal, a aula é igual para todos, mas no contraturno ela é diferente. Tem aluno que avançou bastante, vamos acompanhar esse aqui. Tem aluno que tem dificuldade, vamos trazer esse aqui para o nível que a gente quer colocar na escola. E aí eles dizem que a escola é cara, a escola de tempo integral não é. Cara mesmo é a ignorância, Leonardo Brizola já dizia.
É, porque nos vendem, essa é a questão do cara, é que nos vende a educação, é vendida para a população como despesa.
Despesa,
investimento. É a lógica do pensamento, e é um pensamento perverso.
Perverso, porque cara é a ignorância, cara é a criminalidade aumentando, cara é as famílias dilaceradas, cara é a falta de perspectiva. Até porque, Paulo, se você for para o chamado futuro, o trabalho das nações, diz o seguinte, um terço da população apenas vai ter emprego. E quem deterá esse emprego? Aqueles que estiverem capazes. Agora, e os outros? Os outros precisam deter conhecimento. Porque você pode morar aqui em Salvador? Eu trabalho, por exemplo, eu presto consultoria em São Paulo hoje, eu faço o projeto de desenvolvimento socioterritorial do município de Araraquara. Eu faço o desenvolvimento socioterritorial do município de Itajaí, eu moro aqui. Então, é capacidade adquirida. O maior patrimônio que você pode levar ao homem lá no extremo oeste, lá na extremidade do sertão, lá no norte da Bahia, é dotar esse homem de conhecimento. Porque quem tiver necessidade vai procurá-lo onde ele estiver.
Com certeza.
Você não tira esse homem do local. Nós estamos aí hoje no mundo digitalizado.
Globalizadão.
Globalizado. As ferramentas de outrora não são as mesmas de hoje. E o Estado precisa compreender isso para levar a juventude a se interessar. As escolas técnicas, profissionalizantes, para profissionalizar em tudo. Desde a agricultura à inteligência artificial.